Sou o pastor Mauro Clark, autor desta pregação. Mais do meu trabalho, você poderá ver no site www.falandodecristo.com. Nós vamos meditar hoje num tema difícil, que transcende a nossa capacidade de entendimento, sem dúvida, mas trata-se de um evento registrado nos evangelhos e, portanto, dá maior importância para nós sabermos o que aconteceu, entendermos o tanto quanto possível e podemos aplicar. Refiro-me à tentação do Senhor Jesus Cristo. Quando eu digo tentação, talvez seja melhor dizer ao relato do momento em que ele foi especialmente e fortemente tentado. Porque, na realidade, nós vamos ver que ao longo da vida dele aqui na terra e do ministério dele, ele foi tentado, ele enfrentou tentações de forma constante. Talvez seja até um erro a gente se acostumar a dizer, vamos ler aqui Mateus 4, de 11, que fala da tentação de Jesus. E o próprio títulozinho aqui, que não é da Bíblia, mas é dos editores desta versão aqui, a tentação de Jesus, pode dar essa ideia, ele foi tentado lá e pronto. Então, o que ele havia de ser tentado se concentrou ali, fim. Não, não, absolutamente. Então vamos lá, em Mateus 4, de 1 a 11, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 1 em diante, quero ler o texto todo, depois nós vamos passo a passo. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Uma frase muito clara, objetiva e direta ao ponto. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, como eu comentei no início, estamos aqui diante de um evento que nos escapa, com certeza, na sua maior parte, em termos do tamanho das forças espirituais aqui envolvidas, do significado disto tudo. Mas até onde possível, pedimos que o Teu Espírito nos ajude a entender, a penetrar nos nossos corações, as lições que vamos tentar captar daqui, para que possamos louvar ao Senhor Jesus Cristo no nosso espírito, pelo mero conhecer destas coisas, e louvar o Senhor Jesus Cristo, imitando-o aqui na terra e também aprendendo com ele e dependendo do teu espírito a resistir às muitas tentações das quais nós somos alvos e muitas vezes vítimas. É em nome dele que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Aqui diz, logo no versículo 1 do capítulo 4, a seguir foi Jesus, a seguir o quê? O batismo dele, que foi algo fundamental no seu ministério, porque marcou o início, então, da sua atividade pública, o batismo, literalmente, na água do Rio Jordão. Depois, então, de batizado, o Espírito Santo o levou para o deserto, como que se desejando, antes de prestigiá-lo com milagres, com muito poder, e ele foi cheio do Espírito Santo o tempo todo que esteve aqui na terra, dependente do poder do Espírito Santo enquanto esteve aqui na terra, parece que o Espírito fez questão de colocá-lo à prova, antes então de brindá-lo com todos os poderes que ele iria exercer, em nome de Deus e pelo poder de Deus aqui na terra. Um tempo crítico para a humanidade, aqueles 40 dias, culminando no final, quando ele foi então duramente assediado pelo próprio diabo. Por que um tempo crítico para a humanidade? Porque todo o plano da salvação estava em jogo, como eu vou explicar logo a seguir. De saída, uma explicação importantíssima. A tentação foi real, absolutamente real. Não, ele não podia cair, porque ele era Deus, então era impossível, pela própria natureza dele, que ele pecasse. Então foi uma tentação de fachada. Foi algo apenas para constar. Negativo. Isso é misterioso para nós. Sim. E de fato ele não podia pecar. Podia não. É fato. Correto. Mas ao mesmo tempo é absolutamente correto nós dizermos a tentação foi para valer. E ele foi sim duramente testado. Agora, é bom lembrar que ele não foi tentado exatamente como nós nos encontramos hoje. Por quê? Porque nós temos uma mente e uma alma manchada pelo pecado. Nós somos pecaminosos por natureza. Então muitas tentações nascem dentro de nós, provocadas pela nossa própria carne e natureza que é decaída desde que Adão pecou. Jesus não tinha essa mente manchada, nem a alma maculada por uma natureza pecadora. Então, nesse aspecto, essa tentação dele se parece mais com a tentação de Adão e Eva antes deles pecarem. Que Adão tinha uma mente pura e Eva também, claro, antes da queda. Então, a tentação a que Jesus foi submetido aqui mais se assemelha àquela da raça humana representada pelo casal Adão e Eva antes do pecado. Não foi uma tentação iniciada na mente dele, nem causada por uma inclinação carnal dele, que ele não tinha nenhuma. Foi uma tentação vinda de fora para dentro, ou do diabo para ele, para a mente dele, mas uma vez chegando nos ouvidos, na mente e na alma dele, as palavras e as sugestões poderosas e perigosíssimas do diabo, uma vez entrando nele esta tentação, foi real, passou a ser real, e ele lutou contra elas. Do contrário, não teria sido, de fato, uma tentação, conforme já falei no começo. Então, era uma tentação real, porque ele era totalmente humano. E, segundo, a Bíblia afirma claramente isto. Não precisaria nem dar essa explicação toda, porque a Bíblia diz, Hebreus 2:18, é bom chegarmos lá, Hebreus 2:18, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Na minha versão aqui, na mesma página, 4:15 agora, Hebreus 4:15, porque não temos sumo sacerdote, está se referindo a ele, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, a nossa semelhança, exatamente o que eu expliquei. Até onde pode ser semelhante e sendo uma diferença em que ele sem pecado e nós já temos pecado dentro. Então, uma tentação real, dura e difícil de suportar. Vamos ver aqui a estratégia do diabo de ataque e a estratégia de defesa de Cristo. E vamos aprender com isto. A tentação descrita aqui, então, por Mateus, teve três etapas, ou poderia até melhor dizendo, três batalhas, que nós vamos ver aqui, uma a uma. Lucas inverte. A primeira é igual, a segunda é a terceira de Mateus, a terceira é a segunda. Mas tem mais lógica, embora não altere muito o fato em si, mas teria mais lógica a de Mateus, como no fim o diabo ousa propor que Jesus o adore e Jesus o expulsa da sua presença. Então vamos manter esta ordem aqui, ensinada por Mateus. Como eu falei então, eu quero agora dar da base ao que eu comentei, de que houve outras tentações. Vamos ver aqui Lucas capítulo 4, versículo 13, que é a passagem paralela, falando da mesma tentação. A primeira parte do 13: passadas que foram as tentações de toda sorte. Então parece que essas aqui que Lucas descreveu, que são iguais às de Mateus, só alterando a ordem, foi apenas uma edição. Eles escolheram algumas para colocar aqui, porque houve muitas tentações, de todo jeito, de toda sorte. Está aqui escrito então. Primeira batalha contra os desejos da carne, físicos. Voltando então ao nosso Mateus 4, versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A primeira tática que o diabo usou aqui é usar, de alguma forma, a palavra de Deus para dar credibilidade e valor ao que ele, diabo, estava argumentando. Eu estou usando aqui algo, estou me baseando em algo dito pelo próprio Deus. No caso, ele se referia às palavras orais que o Pai proferiu logo antes dele ir para o deserto ser tentado, lá no seu batismo, como já comentei. Então vejamos aqui, em Mateus capítulo 3, versículo 17, exatamente na ocasião do batismo: e eis que uma voz dos céus que dizia, eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Vejam agora como as palavras do diabo ficam muito mais impressionantes, adquirem um colorido especial, esse especial no sentido de perverso. Porque tirando aí do contexto, a gente pode, não, ele apenas estava querendo fazer com que Jesus duvidasse e tal. Sim, mas antes disso, o que ele confronta, ele usa a palavra de Deus, no caso a palavra oral do próprio Pai, dizendo: este é o meu filho amado, lá do céu, uma voz audível, este é o meu filho amado em quem me comprazo. E ele então lança a mão desta palavra de Deus. Segunda tática: desacreditar o Pai diante do filho. Exatamente como ele quis desacreditar Deus e conseguiu, inclusive, com Adão e Eva. Voltemos. Gênesis 2,17. Gênesis 2,17. Quando Deus diz, aqui no 16 e 17: e o Senhor Deus lhe deu a ordem, lhes deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vem a serpente, no capítulo 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Na cara, contradizendo Deus no rosto, abertamente, desacreditando o próprio Criador diante das duas primeiras criaturas humanas que Deus havia feito. Usando a palavra de Deus e agora tentando desacreditá-lo. Exatamente a mesma estratégia que ele usou com Adão e Eva e conseguiu derrubá-los, agora ele repete com o segundo Adão, no caso, o Senhor Jesus Cristo. Impressionante isto. 40 dias sem comer, obviamente com muita fome, talvez no limite físico de suportar. E quem é cruel ataca nos piores momentos de maior fragilidade, e é exatamente o que o diabo fez. A situação, a sugestão dele era mais ou menos a seguinte: o próprio Filho de Deus, com fome, tem uma coisa errada, a não ser que tu não sejas o Filho de Deus. Então não tem mais nada errado. Se és, tem uma coisa errada aqui. Uma coisa errada com o próprio Deus, com o Filho de Deus. Então, para não ter nada errado com o próprio Deus, tu não és o filho dele. Lógica perversa, inteligente, cruel. Ele usou esse si três vezes, uma palavrinha perigosa, instigante, desafiante, que mexe com zelo, até com a verdade, ele mexe si, deixa no ar uma interrogação, usando a palavra de Deus, usando a lógica, Agora, o curioso é que não haveria mal inerente algum na transformação de pedras em pães. Não há mal nisto em si. Qual seria o erro, ou o pecado, ou a falha de Jesus, ou até de alguém, em transformar, se tivesse poder, e ele tinha, pedra em pão? A questão é que Deus não queria isso naquele momento. O que define se uma coisa é certa ou não, muitas vezes, não é a inerência desta coisa em si, mas é saber se esta coisa tal, seja o que for, está conforme o que Deus deseja naquele contexto, porque Deus pode desejar aquela mesma coisa numa outra circunstância. Naquele momento, será que Deus queria que Jesus usasse o poder que ele tinha para transformar pedras em pães? Essa é a grande questão. Defesa de Jesus. Começa aqui no versículo 4, a sua estratégia firme de se defender com as Escrituras. Ele cita a famosíssima passagem de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, que diz: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Eu não vou explicar em detalhes todo o contexto desta passagem na questão lá dos israelitas, porque vou desviar um pouco aqui, não gostaria. Basicamente, o ensino aqui é que não é o pão que deve regular o relacionamento com Deus. Mesmo sem pão, Deus dá vida por outros meios, como ele fez aqui no deserto, mandando o maná. E Deus sustenta da maneira que ele quer. E mesmo assim, o alimento físico não é o mais importante naquilo que o homem deve nutrir ou ter com Deus. No relacionamento com o seu Criador, o mais importante não é estar vivo pelo pão que está ao nosso redor. O pão é secundário, mesmo sendo primário para nós nos mantermos vivos. Mas é tão mais importante o nosso relacionamento com Deus que até a vida aqui, a manutenção dela fica secundária. Então, embora fisicamente necessitado ao extremo, Jesus resistiu e não transformou pedra em pães, porque ele entendeu claramente que naquele momento, naquele contexto, isso desagradaria a Deus. Tem uma coisa mais importante para mim do que comer pão agora, depois de 40 dias sem comer, extremamente necessitado de alimento. Mas é mais importante do que este pão para mim agora, é me manter coerente com a vontade do Pai. Lição para nós. Quantas vezes o corpo exige de nós, mas em certos contextos satisfazer tal necessidade seria do desagrado de Deus. Comida. Precisamos comer sim, mas há situações, circunstâncias em que a pessoa sabe por algum motivo que não deve comer daquele momento, naquela forma, aquele alimento, naquela quantidade. Não, sabe que não deve, a consciência acusa, inclusive, na hora certa, mas ela come. E ao fazer isto, está indo contra a própria consciência, ou consciência que, sendo de um crente, presume-se esteja afinada com Deus, e ali peca. Então, peca ao comer certo alimento que não tem problema nenhum em si. Mas a forma, a maneira, a quantidade, o momento, a saúde está proibindo, o médico exigiu que não comesse, um jejum, uma dieta obrigatória. Há circunstâncias em que aquele alimento, por mais lícito e necessário que seja, mas ele não é aprovado por Deus para a pessoa comer ali. O sexo é uma necessidade física, um instinto fortíssimo, talvez o maior de todos, além do próprio instinto do alimento físico, seja o sexo. Mas Deus estabeleceu que fora do casamento, esse instinto que foi Ele que deu, que é fortíssimo no ser humano, fora do casamento, fora do contexto do matrimônio, é absolutamente proibido. Ponto. Então, Não é que o sexo em si seja pecado, como muitos confundem isto. Não, foi dado por Deus. Mas fora do casamento se torna pecado. Não é, se torna. Vestir, comprar roupa é lícito. E é necessário cobrirmos os nossos corpos depois que o pecado entrou no mundo. Mas haverá situações de preço, de quantidade, de estilo, sim, em que o crente sabe que estará errando se comprar ou se mesmo usar, se ganhar de presente uma certa roupa, mas ele vê e ele sabe que aquela aí, aquela não é conveniente, pelo menos para ele, da forma dele, do jeito do corpo dele, nas circunstâncias, no momento, local. Isso aí, que o crente seja dirigido por Deus nessas coisas, que não são pecaminosas em si mesmas, mas se tornam dependentes de circunstâncias. E o crente enfrenta constantemente a tentação de satisfazer necessidades do corpo e instintos, mas que fora de certos contextos se tornam pecado. E dentro de outros contextos não são pecado. Então é difícil, é sutil, é complicado isto. E é sofrido o crente entender isto, detectar isto, pelo menos no caso de comida e vestir. No caso do sexo, é fácil detectar que está errado ou está certo. Está no casamento, está certo, está fora, está errado. Mas fácil ou não detectar, é dificílimo segurar, resistir e não tropeçar e não cair. Ah, mas é meu instinto. Ah, esse instinto é muito mais forte do que a minha vontade. Ai, não adianta dizer, ai, chorar, reclamar, murmurar, bater o pé no chão. Não adianta. É pecado, fora de certas circunstâncias e dentro de outras. Acabou-se. Problema de Jesus Cristo ali não era em si. Entendam isto, irmãos. É fundamental, e amigos. A transformação em si da pedra no pão. Era fazer algo que Deus não queria. Mesmo Jesus estando profundamente necessitado daquilo. Segunda batalha contra o orgulho, a vaidade. Versículos 5 e 6. Voltando a Mateus 4. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atire-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Novamente o si irritante aqui. Satanás continua com a prática, ou a tática de usar a palavra de Deus, no caso agora, escrita. A primeira vez ele usou a palavra oral que o Pai falou para todos ouvirem durante o batismo de Jesus. Agora a palavra escrita, Salmo 91. Vamos lá. Salmo 91, versículos 11 e 12. Não vou poder ler o Salmo inteiro, explicar o Salmo. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, estou em Salmo 91 e 11, para que te guardem em todos os teus caminhos, eles, agora o 12, te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Agora o diabo insere uma sutileza perversa, ele deturpa o que Deus diz. Porque olha, citar a palavra de Deus, que ele já mostrou que era muito bom nisso, citar literalmente a palavra de Deus é uma coisa, mas você ensinar ou pregar, ou dizendo de outra forma, citar corretamente e dentro de um contexto correto é outra coisa. Entregue um bisturi ao bom cirurgião e você vai ver maravilhas. Entregue um mesmo bisturi a um criminoso e você vai ver horrores. Então, essa tática satânica de distorção era antiga. Ele usava a Bíblia, um instrumento fantástico nas mãos, mas ele usava mal, de propósito, usava, vou dizer de outra forma, usava malignamente, distorcendo-a. Adão e Eva, mesma coisa. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, que eu já li quando Deus disse que eles não podiam. Olha que impressionante isso. Versículo 16, e o Senhor Deus lhes deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás, livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, de uma, não comerás. Lá vem o diabo no versículo 1, a serpente mais sagaz, capítulo 3, versículo 1, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Distorceu. Não, não foi isso que Deus disse. Ele disse o contrário, comerás de toda a árvore. Só o contrário, pode comer, tem lá, livremente, menos uma. Então o diabo vem, usa a palavra de Deus e agora distorce. O Salmo 91 é belíssimo, é muito poético, mas é muito prático ao mesmo tempo. E o contexto deixa claro, no próprio Salmo, se você ler depois, que o fiel a Deus descansa em Deus, confia, se refugia em Deus, almeja morar com Deus. Em suma, o fiel vive o seu dia a dia em torno de Deus. Para esses, nos padrões do Antigo Testamento, importante deixar esse detalhe, Deus prometia segurança pessoal, proteção, até mesmo enviando anjos. Versículos 11 e 12, fala de anjos. Mas, e o próprio Novo Testamento confirma o envio de anjos protetores. Não vou ler, mas está lá em Hebreus 1 e 14, que os anjos são espíritos ministradores enviados para serviços do que hão de herdar a salvação. Confirma. Então, não só no Velho Testamento, mas no Novo Testamento, os anjos são ministros de Deus, que ele envia para servir os eleitos. Só que tem uma frase exatamente no meio, entre o 11 e o 12, que o diabo omitiu, quando ele citou os versículos 11 e 12. A frase é, para que te guardem em todos os seus caminhos. Ele tirou esta frase, e era fundamental, porque o que ela quer dizer é que na vida, de uma maneira geral, Deus protege os seus, no dia a dia, não numa situação específica, criada pela própria pessoa para se gabar de ser um protegido de Deus. Ah, Deus diz que vai, que te manda anjos, pois pula para ver se os anjos vão te proteger. Está escrito que ele faz isso? Não, está escrito que Deus protege os que são fiéis a Deus em todos os caminhos dele, no dia a dia, normalmente, conforme os planos de Deus e dentro da vida, de um contexto bem geral da vida de um crente. Não é você chegar e criar uma situação artificial, inclusive, proposital, para testar Deus. Claro, o fiel a Deus não vai abusar desta proteção em seu benefício pessoal. Não vai. Só que este abuso de tentar Deus é exatamente o que Satanás queria que Jesus fizesse, e aí estava a tentação. E para isso, então, ele isola, ele cita dois versículos e isola uma frase bem no meio deles. Versículo 7, voltando a Mateus 4, Jesus se defende com a mesma estratégia, usando a palavra de Deus, e agora ele cita Deuteronômio 6 e 16. Versículo 7, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não precisa ler Deuteronômio 6 e 16, é uma citação de lá, um pouquinho modificada, mas anote se você quiser os detalhes. Lições. Quando alguém citar a Bíblia para você, numa conversa, numa pregação, na televisão, ou em algum culto que você vá, ou no livro, ou no DVD, preste atenção se está no contexto. Se está com a boa exegese. Exegese é um estudo do texto, do contexto, da situação histórica, teológica. se tem boa doutrina. Não se impressione. Não se impressione, porque o ser humano é muito impressionável. É uma pena isso. Mas você bota um pregador bonitão, num templo enorme, lindão, extremamente bem decorado, e ele num palco enorme também, e com a voz bem postada, e com a oratória excelente, e uma Bíblia na mão, os holofotes sobre a Bíblia, num púlpito belíssimo, impressiona, e ele cita, e lê, e talvez cite até de cor para mostrar, erudição bíblica e tudo mais, isso impressiona, e às vezes aos berros, às vezes aos sussurros, ele vai saber usar, para manipular, e muitos incautos, ingênuos, caem. Não, mas eu ouvi, meu amigo, eu ouvi, ele leu da Bíblia, e tem mais essa, eu conferi na minha Bíblia, para não dizer que ele distorceu lá, eu li, foi na minha, ainda grifei. O diabo era bom nisto, em citar a Bíblia, nunca esqueça isso, o diabo era muito bom em citar a Bíblia, e aplicar para situações com grande malícia. Segunda lição, óbvia, cuidado para não tentar a Deus, abusando das especialíssimas condições que ele deu aos crentes, dentre as quais eu destaco especialmente a segurança da salvação. O crente não vai abusar do fato de que ele já é um salvo eternamente, irreversivelmente, que é como muitos acham que o crente pode perder a salvação, tido mais como o termo arminiano, e aquele que crê na soberania de Deus de sustentar o crente eternamente, o pensamento tipo calvinista, o arminiano reclama. Não, mas essa ideia que o calvinista diz que se, mesmo que ele peque, a segurança dele está garantida e que ele está eternamente salvo, uma vez filho de Deus, sempre filho de Deus, não, aí vai dar espaço para abuso. Ora, então se eu já estou salvo mesmo, não tenho mais perigo algum de ir para o inferno, já escapei da condenação eterna, vou pecar adoidado. Quem age assim, não é crente, não é crente, não pode, esse não entendeu o sacrifício de Cristo por ele, esse não ama a Deus. Então, muito cuidado, não abuse, porque é uma tentação? É. Numa coisa os arminianos têm razão, é uma tentação. O que ele não tem razão é dizer assim, o crente que tem esse pensamento chamado de calvinista vai viver caindo nesta tentação. Paciência, não é. Muito ao contrário. O crente sério, ele luta com todas as suas forças para não cair. Certo? Agora, que é tentado? É. E como nós somos fracos, muitas vezes nós caímos. Ei, rapaz. Mais um pecado, menos um. Tu já está salvo mesmo. Tu sabes que a Bíblia ensina isso aí. Não tem mais perigo de tu escapares da mão de Cristo. Ele já disse que aquele que o Pai daria de maneira nenhuma lançará fora. Ninguém arrebata da mão dele. Tem muitas passagens dizendo isso. Tu sabe disso, de qual é salteado. Mais um pecado. Não é assim também não. E aí vai. Então não abuse de promessas que Deus deu, de garantias que Deus deu, para usar de uma maneira indevida, de uma maneira errada, egoísta, orgulhosa, vaidosa e carnal. Deus vai te proteger, até anjos ele vai te mandar. Ah é? Vou me jogar. Não! Isso não. Não combina uma coisa com outra. É usar mal uma promessa de Deus, uma coisa que Deus deu para o bem, para o nosso conforto, saber que somos protegidos, você vai usar para tentá-lo? Não, não e não. Então, muito cuidado com isto, irmãos. Porque, pode ter certeza, existem mil maneiras atuais do diabo nos tentar da mesma forma, em termos da essência da tentação, como ele fez com Adão, com Eva, com Jesus, e com nossos irmãos e nós mesmos. Então, não é porque não é exatamente igual que é completamente diferente. Não, vai ter muita semelhança entre tentações que você tem sofrido hoje, ou sofreu ontem, ou sofrerá amanhã, você e eu, muito parecidas com as que estão aqui. Não tente a Deus. Não abuse do que Deus lhe prometeu. Terceira e última batalha. Contra a tendência de atingir objetivos pela maneira mais fácil, mais rápida, mais cômoda, mesmo que para isso seja necessário desobedecer a Deus. Versículos 8 e 9. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. A posse de Jesus de todos os reinos da terra estava diretamente associada com a condição de ele se tornar o Messias judaico e o Salvador do mundo. Jesus, como homem, ele veio aqui, sabendo que iria reinar um dia, como Deus é criador de tudo, mas como homem, ele viria reinar no mundo, na terra. Havia isso sido prometido a ele pelo Pai, fazia parte do plano da salvação humana, ele se tornar rei neste mundo. Mas dentro desse contexto que eu estou colocando aqui, do contexto dele se tornar Messias de Israel e Salvador do mundo, o próprio papel de Messias era exatamente libertar Israel. Mas de quê? Ah, das opressões dos inimigos, os países inimigos, gregos, romanos e tal. Não, mas não é só isso, não. Além disto, libertar Israel da maior escravidão, maior ainda do que do jugo de países inimigos e poderosos da época, mas do jugo da opressão espiritual. Então, Messias viria para salvar judeus da vida para a vida eterna. E para ser rei e salvador do mundo, agora pensando mais largo do que apenas nos judeus, Jesus teria que enfrentar a terrível cruz. Fazia parte do plano de uma passagem pelo corredor da morte, tendo a cruz no fim daquele corredor. Tudo estava ligado com o fato dele vir se tornar rei aqui na terra. Satanás estava propondo simplesmente: entra logo na posse desse reino. Quer a glória do mundo? Eu sou o Deus deste século. E ele foi chamado assim no Novo Testamento. Eu sou o príncipe deste mundo. E de fato havia sido dado a ele. E até hoje é dado a ele o domínio limitado deste mundo. Ele é o Deus desse século. O sistema que funciona no mundo é o sistema satânico, diabólico, que estude o mundo inteiro. Veja hoje, lê qualquer jornal, escolha aí qualquer jornal e veja. Então, nesse aspecto é verdade. Tem um aspecto que ele fala lá em Lucas, que ele diz que foi dado a ele, ele daria a quem ele quisesse. Isso já é mais questionável, apesar de que eu entendo ali, pode estar querendo dizer que ele daria a quem quisesse aqui e ser humano. Então, pode ter esse contexto, mas quando pensamos que na autoridade que não proceda de Deus, mais provável que ele esteja mentindo mesmo. A primeira parte que o reino da terra foi dado a ele, foi. Por um certo tempo, de maneira limitada, sem nada escapar da soberania absoluta de Deus, mas foi. Nisso aí era verdade. Pois bem, está aí a glória do mundo. Quer ser rei? Vá. Eu lhe dou esta glória, eu lhe transfiro esta glória. Logo, e Jesus, olha a minha proposta, a parte da cruz. Para que enfrentar uma morte? O Senhor da vida enfrentar a morte, coisa estranha, esquisita, sofrida, e tu sabes o que vais enfrentar lá naquela cruz, o abandono do teu pai. Imaginando que o diabo sabia essa sutileza teológica aí, Deus meu, por que me desamparaste? O sofrimento profundo que Jesus teve na cruz. E o diabo propõe a ele, tira a cruz, faz um bypass, ou faz um desvio aí da cruz. Seria muito mais fácil, mais cômodo e mais imediato. Do jeitinho que nós gostamos, hein? Mais fácil, mais cômodo, mais imediato. Olha, gente, é misterioso para nós, eu sei. Até um pouco constrangedor, eu confesso. Mas pode ter certeza que essa proposta era uma tentação real para Jesus. Era. Porque se não fosse, não estaria aqui sendo chamada de tentação. E dizendo lá em Hebreus duas vezes que ele foi tentado de todas as formas. Então, para nós crermos na Bíblia, nós temos que crer que foi uma tentação real. E ele lutou contra ela. Porque se não houve luta, não houve vitória. E não podemos dizer que ele venceu as tentações. Se ele venceu, houve luta, houve guerra interna dele. O diabo apelou mesmo para algo importantíssimo para Jesus tornar-se o rei da humanidade inteira. Que ele estava destinado para isso. E queria isso, ele quer isto. A condição que Satanás impôs foi vil e repugnante. Claro que qualquer condição que ele colocasse, Jesus não iria aceitar. Mas a que ele colocou aqui foi absolutamente bizarra, que Jesus o adorasse. Ele tira a máscara, o diabo aqui, e ele revela o seu antigo sonho, desde o começo em que ele se revoltou contra Deus. Qual o sonho dele? Ser Deus. É o que ele sempre quis. E aqui ele se desnuda na sua ambição terrível. E exigiu então essa idolatria monstruosa da parte de Cristo. Versículo 10, novamente citando as Escrituras, agora Deuteronômio 10 e 20, Jesus manda Satanás se retirar. Então Jesus lhe ordenou, retire-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Ainda hoje, Satanás manipula seres humanos para adorá-lo. Uns poucos, ele consegue isso de maneira aberta, explícita, que são os satanistas, os ocultistas, que até aqui é quando a gente ouve que estão crescendo em número e mais atrevidos. Até alguém já me falou, conversou num avião com um desses, uma moça aparece dizendo, eu adoro o diabo, eu sirvo a ele, estava indo para Fortaleza, para um congresso aqui em Fortaleza, de satanistas, e eles existem, agora de fato são minoria por enquanto, apesar do estrago que eles devem fazer. Mas, na realidade, na grande maioria, o que o diabo consegue mesmo é a idolatria mais branda, no sentido, o que eu digo mais branda não é menos maligna, mas mais disfarçada, mais sutil. Quando ele leva os homens a fazer o que ele, diabo, quer. Isto é idolatria também. E ainda hoje ele faz isso abundantemente. Lição. Jesus prometeu que cada crente levaria a sua cruz. Ele levou a dele. A mais difícil de ser carregada, obviamente, por tratar-se ele próprio sendo Deus e sem pecado. Então não podemos imaginar o tamanho daquela cruz para ele. É absolutamente impossível imaginarmos. Mas ele levou a sua cruz. E ele disse, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Então, se você é crente em Jesus Cristo, pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que você há de carregar uma cruz. Há uma cruz para você, para mim, individualmente, a qual nós temos que carregar. Satanás fará tudo para você se desviar desta cruz e sair da vontade de Deus, porque é da vontade de Deus que você carregue esta cruz, é. O tamanho da cruz de cada um não nos importa, as dores, os sofrimentos envolvidos, sofrimentos externos, físicos, mentais, psicológicos, espirituais, não importa, isto é totalmente com Deus. E pouco adianta você, fulano tem uma cruz bem pequenininha, eu queria levar, ver levar a minha cruz. Tolice, você não sabe o tamanho da cruz de ninguém. Você às vezes gosta de dizer, um assassino aí, ou um corrupto desse solto, e todo mundo se revolta, mas ninguém sabe a consciência dele, lá na cama, de noite, nas madrugadas insones, ninguém sabe o que Deus está apertando dentro do coração de um homem desse. Está certo. Pensar assim. Então, sofrimento de outro, cruz de outro, deixe isso com Deus. Cuide da sua. Cuide da sua. Não permita que o diabo lhe faça desviar um milímetro dela. Não tente evitar os sofrimentos que Deus quer que você passe. O seu cálice de dores, de provações, de perseguições, de angústias, de fraquezas. Claro que é normal. Você está com dor, você vai ao médico e tenta ocupar um remédio, se tratar e se operar, é óbvio. Há uma providência aí, a um nível humano, que é normal, saudável, e até isso está dentro da vontade de Deus. Jesus falou nos médicos, ele próprio, tudo bem com isto, não é um problema. Está com angústia, procura o irmão para conversar, para se aliviar, claro. Mas depois de tudo isto, existe aquele saldo, e que saldão grande, muitas vezes ainda, de sofrimento, de provação, de um tempo espichado, de tristeza, e que você tenta, já fez tudo o que podia, o que o dinheiro podia comprar, ou pelo menos o seu dinheiro podia comprar, e as suas amizades, as pessoas ao redor, e até as orações a Deus, esgotou tudo. É a sua cruz. Tente carregar. Mas há maneiras de você fazer um bypass, dar uma desviadazinha nele, e alguém estará muito malvadamente soprando nos seus ouvidos. Ei, já pensou nisto? Já pensou naquilo? Tu escapa. E você sabe que está errado. Como? Porque confronta com algum padrão de Deus na Bíblia. Você sabe. Não precisa nem perguntar. Mas a tentação bate. Está lá. Rapaz, resolvi esse problema ligeirinho, como eu comentei, do jeitinho que nós gostamos, mais comodamente, mais rapidamente, sem sofrimento. Quero encerrar desafiando a nós mesmos para que sejamos mais observadores, que meditemos mais do que Jesus fez quando esteve aqui para combater as próprias tentações, para que ele seja o nosso grande exemplo de passar por tentações violentas, como ele passou e sair absolutamente ileso, como ele saiu. E peçamos socorro a ele, Hebreu de lá, para que ele foi tentado em todas as coisas, para que ele nos ajude. Então ele terá prazer, e ele terá poder para nos ajudar, e estará nos socorrendo em algo que ele mesmo enfrentou. E não apenas naquela ocasião lá em Lucas 4 e 13, que eu não vou ler, mas está escrito que depois de tentações de toda sorte, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Ele voltou a perturbar o Senhor Jesus Cristo. Agora, claro que dentro desta ideia de pedirmos socorro ao Senhor Jesus Cristo, ele espera, claro, que nós tenhamos aprendido a sua tática de defesa. Além de gritar socorro, mas usar o que ele usou, o quê? A palavra de Deus, durante e ao longo das tentações. E eu diria, como nós somos tentados continuamente, por que não dizer, usar abundantemente a palavra de Deus ao longo da vida? Ao longo do dia, para estarmos encharcados, cheios, envolvidos pela palavra de Deus, para resistirmos às tentações de maneira mais natural possível, quase que sem sentir, estamos lembrando de uma passagem, lembrando de uma pregação, lembrando de um versículo e usando fortemente. E como é que nós vamos usar a palavra de Deus se não estivermos realmente vivendo em torno dela? quanto a alguém não crente, que esteja aqui me ouvindo ou vai ouvir de outra forma, tenha muitíssimo cuidado quando ouvir a Bíblia de alguém. Diz de alguém, mas não diz ele mesmo, né? Do próprio pastor Mauro. Digo e só digo, tenha muito cuidado quando ouvir a Bíblia de mim. Por que não? Eu sou melhor do que os outros? Tenha cuidado, desconfie de mim, examine, vá fundo, pesquise. Quer conversar comigo, com outros para tirar dúvida? Leia à vontade. Muito cuidado quando ouvir a palavra de Deus. Agora, se alguém mostra ao longo de uma trajetória de vida e de coerência e outras coisas mais, que há uma certa dose de credibilidade, tudo bem, é importante que tenhamos certas pessoas em quais nós podemos confiar muito reservadamente, porque é homem, mas podemos ter uma certa dose de confiança, e outros caem logo nessa confiança, claro, por uma incoerência já flagrante e clara. Obviamente, temos que ter uma certa dose aí de confiança em pessoas realmente consagradas e que mostrem isso pela sua vida e pela sua pregação. Eu digo uma coisa, a Bíblia distorcida é pior do que Bíblia nenhuma. É muito melhor alguém não ouvir a Bíblia de jeito nenhum do que ouvir a Bíblia de uma maneira distorcida, errada. Muito cuidado. A salvação da sua alma dependerá de você via ter fé em Cristo. Salvação é pela fé em Cristo. E a sua fé em Cristo dependerá de você entender corretamente a palavra de Deus. 1 Coríntios 10, 17. A pregação é pelo ouvir e a ouvir pela palavra de Cristo. Então, se exponha à palavra de Deus e dê um jeito de saber. Ore a Deus, peça a Ele, se cerque de cuidados, que você está sendo alimentado e, de fato, expondo o seu coração e a sua alma à palavra de Deus pura, como ela é. Que Deus nos abençoe a cada um de nós e nos faça grandes vencedores nas tentações, como Cristo foi. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio da Tua palavra, que tenhamos aprendido muitas coisas aqui, não comigo, mas com a Tua palavra que nos ensina tanto, e que Teu Espírito nos dê poder para colocar essas coisas em prática. Para a honra e glória do Teu Filho Jesus Cristo, este grande e vitorioso contra o diabo e contra o pecado, é que nós te pedimos. Amém.